Ora viva, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Está no ar o programa número 807. Companhia habitual nas noites de quinta-feira, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Em alternativa, estamos em rumo.pt, na secção de programas. Aí vai encontrar as nossas emissões disponíveis para escuta e para download. Hoje, novo convidado, nova conversa aqui apresentado, convidado por António Ferreira.
Boa noite. João Correia Nunes é o seu primeiro romance. Tem outros trabalhos no domínio da história e da cultura das embaixadas portuguesas pelo mundo, mas o convite foi a propósito deste seu primeiro romance, A Nora e os Alcatruzes, da Clube do Autor. Garanto-vos, é uma grande surpresa. E mais do que isso, para além de estabelecer uma teoria, ou pelo menos uma possibilidade de leitura e interpretação do mistério daquilo que se designou os quadros ou os painéis de São Vicente de Fora, pela mão de Nuno Gonçalves, é também um romance sobre a reflexão, a moral, a ética, a cultura, a filosofia, o bem e o mal, carregado de aforismos como há muito pouco na moderna literatura portuguesa viva e da atualidade. Também é o olhar e a interpretação, as pistas estão lá todas, sobre o famoso mistério e o seu desaparecimento a quando da crise em Portugal entre o infante Dom Pedro e o seu sobrinho Afonso V, a crise da Alfarrabeira, mas isto está lá tudo. Leiam-no, boa noite, bom dia, boa tarde, Braga para o mundo, um abraço e sempre, claro, melhores leituras.
João Correia Nunes nasceu em Lisboa, cidade onde sempre viveu e se licenciou em Direito pela Universidade Clássica, mas faz questão de afirmar a sua herança familiar, que vem da Beira. Desenvolveu a sua atividade profissional na advocacia e mais tarde na hotelaria. É autor de Embaixadas de Portugal, Património Mundial de Origem Portuguesa, este em coautoria com Miguel Valle de Figueiredo. Foi também responsável pela coletânea de poesia Caderno de Passeio, Lisboa com as suas casas de várias cores, obra ilustrada por Teresa Abcacis. Este ano estreou-se na ficção com A Nora e os Alcatruzes, romance histórico editado pelo Clube do Autor.
Antes de entrarmos assim de peito aberto no romance, porque, independentemente de tudo, tenho aqui a mais-valia extraordinária, o romance. De facto, tem. É uma verdade, já o disse, não é? Portanto, de qualquer das formas, ainda olhando para esses enigmas, leituras que uma pessoa faz ou fez há uns anos atrás, e aquela mais presente que eu tenho, que fiz, mas isto é mesmo de... ocorreu-me agora. A Imprensa Nacional Casa da Moeda tinha ou tem uma pequena coleção que é o essencial sobre... E eu penso que há muitos anos atrás saiu um livrinho sobre, que era o essencial sobre Nuno Gonçalves ou o essencial sobre os painéis de São Vicente de Nuno Gonçalves, da autoria de um, não sei se era historiador, penso que sim, mas Dagoberto L. Markle. Era assim, um homem que tinha interesse pelo xadrez, também tinha interesse por estes enigmas da história. E então, a dado passo desse livro, estou-me agora a socorrer da minha memória, espero bem que ela não me atraiçou neste momento, como diz o outro, mas segundo este também que abordou e escreveu sobre os painéis do tal da veneração de São Vicente, segundo ele, grande parte dos trabalhos eram feitos em modo voluntarista, em modo entusiasta, também muito daquilo que foi escrito, um pouco colado àquela velha teoria do quinto império do padre António Vieira na história do futuro, e depois até algumas habilidades interpretativas que se esboroavam no tempo e esgotavam-se logo ali. Era a possível comparação ou a ligação entre o pintor Nuno Gonçalves e o pintor Francisco de Holanda, coisa completamente desrazoável, porque Eram tempos, vivências, escolas diferentes. No entanto, aquilo que muitas vezes a sensação que se tinha era a recusa de uma análise desses, vamos lá, quase entusiastas, de última hora, os da 25ª hora, que pretendiam acrescentar sempre algo à interpretação anterior, feita por alguns reputados historiadores, e já mais próximo de nós, penso eu, e não estarei muito enganado, que o professor Vítor Serrão também acrescentou, ou pelo menos também analisou, os ditos quadros de Nuno Gonçalves. Como é que, e penso que o João Correia Nunes provavelmente também estará por dentro daquilo que eu lhe estarou agora a tentar dizer, mas como é que caldeou isto tudo para o seu romance?
Pois, de facto, as teses, como diria o Dagoberto Bartle, são mais do que muitas, e algumas bastante ligeiras, outras mais sérias. Agora, digamos assim, sérias, todas elas são de facto de intenção séria, mas serão mais fundamentadas, digamos assim. Agora, dentro das fundamentadas, há de tudo. Desde, eu quando digo fundamentadas, digo, pronto, pessoas com todo um currículo académico muito respeitável, e há de tudo. Há desde quem duvide da autoria do Bruno Gonçalves até quem diga que é o São Vicente, ou quem diga que é o Dom Fernando, ou quem diga que são as coisas mais extraordinárias de outras pessoas e de outras entidades, e que não nenhum destes dois, que são os que fazem, digamos, mais
consenso.
Mais consenso. Mas de facto, há para tudo. Há para tudo, e como lhe disse, e insisto, para tudo, de gente muito respeitável, que em tempos, sei lá, no princípio destas polémicas, que foi pelos anos 20, 30 do século passado, quando estavam mais assanhadas, e quando envolveram o Almada Negreiros e o José de Bragança, e tudo isso, andavam bengaladas à porta da brasileira entre os teorizadores. Portanto, a coisa era, de facto, muito séria na altura e levada muito a peito. Hoje, digamos que a reserva talvez seja maior, e o entusiasmo por estas coisas também, se calhar, menos efetivo e efetivo, que se calhar não é bom, mas pronto, é o que é.
Ou menos acalorado, menos acalorado. É? Menos acalorado.
E sobretudo tenho a impressão que as pessoas, digamos, se emocionam menos com estas coisas, o que tenho, como lhe digo, não sei se é bom ou se é mau, mas é o que é. Agora, dentro dessas 30, 40 teorias ou 40 e tal teorias que existem, de facto, dá-nos o facto de gente muito, muito sabedora ter teorias completamente dispares, dá-nos uma grande liberdade. Dá-nos, digo eu, aos que não são do métier, não é? Porque é evidente que se houvesse algum consenso estabelecido, seria bastante ligeiro estarmos aqui a nós próprios a criar teorias diversas. Mas não é o caso. Quem quiser repetir esta experiência de inventar outra história qualquer sobre os painéis de Nuno Gonçalves, quando eu digo inventar, é fundamentar a sua tese. Eu acho que tem espaço para isso, porque desde a data da feitura, como lhe digo ao autor, aos personagens, o que representam, porque é que desapareceram. Aliás, o princípio desta saga toda é nós termos seis painéis, não é? Que são são seguramente a peça mais importante da história da arte de Portugal, que estão desaparecidos durante 300 anos, não é? Durante 300 anos eles desaparecem. E o primeiro mistério é porquê que peças desta importância estiveram desaparecidas e escondidas durante 300 anos. Esse, digamos, é o primeiro peça do puzzle. Apareceram no convento de São Vicente, não é? Convento de São Vicente fora aqui em Lisboa, e lá estavam guardadas, ou pelo menos arrumadas, não sei se guardadas propriamente, mas estavam lá, e sem se perceber muito bem porque é que elas tinham saído do sítio onde tinham estado, e parece que tinham saído muito cedo, porque parece que em pleno século XVI já há referências, há referências no século XVI a dizer que os painéis já não estão lá. E, portanto, são os painéis desta importância que, evidentemente, seriam peças de grande esforço, até financeiro, para quem, para quem os pagou, não é? Para quem os encomendou, e que desaparecem sem rastro, sem referências, durante 300 anos.
Uhum.
E isto, quer dizer, todo este picante, eu acho que aguça o sentido do inventar uma história. Quer dizer, apetece, não é? Apetece inventar uma história que preencha todos estes espaços, ou pelo menos a mim apeteceu-me.
E fez muito bem.
E daí vamos... que aqui.
E vamos socorrer logo, porque isto, quando se escreve, é um hábito que eu acho que deve ser salutar, é um bocadinho, tudo o que está escrito tem importância. E comecemos logo pela epígrafe, ou pelo que tenho aqui, de Alexandre Herculano, serve-se dela, podia servir de mil e uma outras, mas foi esta a que escolheu. O verosímil é o que importa ao que busca as lendas da pátria. Quase que apetece dizer, se não foi assim, poderia muito bem também ter acontecido desta maneira. Claro que isto
não é
um romance,
vero, não é?
Se não é vero, é bene trovato. Portanto, é a partir desta aporia, deste pressuposto, deste pilar que João Correia Nunes irá construir todo o seu romance. Toda esta história que tem um tempo, tem um momento, como é evidente, mas depois começa a desenrolar de uma forma quase, como é que eu vou dizer, cinematográfica, ou pelo menos há aqui três ou quatro elementos que são fundamentais para aquilo que nós iremos, desde o fantástico, o maravilhoso, desde a cantiga que aparece na página 24, os búzios lançados para o destino, André Vicente, que entra logo aqui, que depois iremos perceber que é um dos personagens, embora da tragédia, de uma tragédia grega, quase a vítima sacrificial, que em todas as tragédias também são necessárias. Foi a partir daqui que tentou ou construiu e caldear este seu romance, todo ele escrito embora em subtítulo possa eventualmente um crime, não é um romance policial canónico, nem nada que o pareça, mas de qualquer das formas, sem abusar e das interpretações assim um bocadinho ladinas, que são fáceis de fazer, mas parece quase que o nosso nome da rosa, mas aqui, no caso, com os famosos painéis de São Vicente. Foi este, em fundo, vamos lá, o motivo, como muitas vezes se diz, o pretexto para a construção deste seu romance.
Pois é, eu tenho a impressão que o nome da Rosa marcou-nos a todos muito
Claro,
dessa vontade de mergulhar nesse mundo.
eu digo pelo tempo, eu digo pelo
Sim,
tempo, pela
pelo
época,
tempo, pelo ambiente,
o ambiente, porque são frades, são monges,
o frade,
cistercenses da Alcobaça
claro que
e ao mais convé.
renegar. Eu não digo que seja uma inspiração, mas pelo menos foi uma leitura que de certeza me trouxe aqui. Isso eu não tenho dúvidas que. E o narrador, o frade, tudo isso eu acho que são coisas que são leituras que nós temos e que de facto, quando agora relemos o que escrevemos, não há como não pensar que isso é uma fonte. Como Alexandre Colano é outra fonte, não é?
Pois.
Quando ele nos diz, ou quando ele nos autoriza desta forma que o verosímil é o que importa, quem busca as lendas da pátria, ele que era um excelente historiador, mas quando procurava as lendas da pátria e sabia que eram lendas, aí bastava-lhe o verosímil, não é? Já não era preciso a prova científica. E de facto foi essa autorização que eu achei que era muito inspiradora, não é? Se o mestre Colano nos diz que basta isso, basta ser verosímil, agora, basta ser verosímil, mas é preciso ser verosímil, não é? E, portanto, quando se diz que é verosímil, neste sentido, eu acho que é preciso que, como o António dizia, podia ter sido assim. E para poder ter sido assim, é preciso que haja uma base histórica, é preciso que não haja anacronismos, é preciso que não haja contradições, é preciso que não haja coisas que são absolutamente impossíveis de ter acontecido, porque aquele tipo não podia estar naquela altura, naquele lugar, porque não existia ainda, ou porque não estava, ou porque qualquer coisa desse género. E o que eu quero dizer é que há toda uma investigação histórica que eu quis, e acho que resultou rigorosa, para criar esta trama. Investigação rigorosa, que passava também por uma coisa que eu sempre me interessou muito nestes temas, que é o cotidiano, não é? Uhum. Nós normalmente, por tradição, estudamos a grande história, chamamos-lhe assim, a história das grandes datas, dos grandes personagens, das grandes, uhum. grandes feitos, e nem tanto a pequena história, a história de dentro das casas, a história de das ruas, da comida, dos ambientes, e tudo isso eu tentei retratar aqui de uma maneira que fosse rigorosa, que fosse que tratasse e que nos levasse para aqueles tempos e para aqueles sítios com rigor de retrato e de maneira de falar. Aliás, o tom do texto, o ritmo do texto, a linguagem do texto, não querendo ser revivalista, porque seria pesadíssimo e seria impossível, claro, até porque claro, eu não sabia, claro, não é? Claro. Seria disparate. Tenta ter esse sabor, não é? Esse sabor um pouco de escrita da época, mas com toda uma revisão para permitir ser mais ligeiramente lida hoje, não é? Uhum. Mas tenta tratar esse sabor, tenta trazer para os nossos dias um pouco a maneira de escrever, porque o narrador Joaquim, não é? O narrador Joaquim, não. O que o Joaquim cantou ao narrador, uhum. é um personagem daquela época, e portanto é ele que nos conta a história, e portanto escreve a história como se escrevia, ao estilo, digamos assim, ao cheiro, ao gosto e ao ritmo do que se escrevia na altura. Pois,
porque a história é 1533, e o Joaquim vai contar ao tal narrador, que depois vamos logo dar um salto no tempo, para, como dizes aqui também logo, em 1483. Mas o que interessa, e terminamos a história aqui, é por aqui que este romance começa a ganhar o efeito bola de neve, no resultado final e no conseguir levar a nau a bom porto, é uma citação, ou pelo menos o pensamento de um grande historiador português, onde é que ele diz mais ou menos isto, e é de memória: o que interessa é encontrar coisa nova em material já conhecido. E foi isto que o João Correia Nunes conseguiu. Material mais ou menos conhecido, a disposição dos quadros, os enigmas à volta, Almada Negreiros, toda uma série de outros especialistas. No entanto, o que nós vamos aqui encontrar é realmente matéria nova, coisa nova, em algo que paira pelo maravilhamento do Museu da Arte Antiga. Quem vai ao, também penso eu, que é o Museu das Janelas Verdes. De qualquer das formas, é isto que o João Correia Nunes consegue, de uma maneira mais que engenhosa, um tanto ou quanto inovadora. Os capítulos são curtos, de facto são curtos, mas a história, aquilo que é a história, como é a ficção, a invenção, o engenho e a arte, esse prolonga-se por 400 páginas numa cadência toda ela feita, mais parece, não o pêndulo de Foucault, mas o pêndulo de um relógio suíço. Tinha consciência, teve consciência disto quando terminou este seu romance?
Pois é, antes de mais, muito obrigado pelas suas referências. O ritmo de que fala é um ritmo pretendido. Eu quando confesso que a escrita é bastante construída, quer dizer, não é uma escrita corrida, é uma escrita que eu quis, ou é o que sei fazer, fiz, melhor do que quis, fiz construída. E fiz construída com esse ritmo, que é um pouco ritmo de música, não é? Há uma música no texto que eu acho que é conseguida e que leva, de facto, a esse efeito, talvez, pendular, não é? Que o António refere, no fim, há ali há um movimento da frase que, a partir do momento em que se começa a ler e se começa a perceber esse movimento da frase e esse ritmo da frase, eu acho que, de facto, tem esse efeito de pêndulo que vai crescendo e que vai contando a história de uma maneira que me pareceu interessante, da maneira de escrever.
O que se pretende ao olhar para esta história, há momentos centrais na construção do próprio quadro, no tal políptico, o trabalho de Nuno Gonçalves, sabendo que ele foi influenciado pela escola flamenga de Van Eyck. O Van Eyck esteve cá em Portugal. Há ali umas hesitações ou imprecisões históricas. De qualquer das formas, o que temos aqui é um grande fresco com a história em fundo. Vêm dois frades cistercenses, de Frei Timóteo e Frei Joaquim, de Alcobaça, com a sua ingenuidade, que é bem o suficiente, não são tão ingênuos quanto isso, mas o Joaquim, talvez, à descoberta do grande mundo, da grande vida, que é a Lisboa dos descobrimentos, da intriga política, tudo isto, mas estes dois incautos viajantes chegam a Lisboa e vão ser envolvidos num turbilhão de dramatismo, de tragédia, de aquilo que já disse anteriormente, de manipulação. Também é um romance que pode ser um romance de época, à la longue, mas também é o fascínio e um exercício, um olhar, um levantamento daquilo que é o poder político na sua verdadeira dimensão. Pode ser visto assim porque temos Alfarrobeira, temos Dom Afonso V, temos Dom João II, depois temos personagens, os primeiros serviços secretos construídos por Dom João II, como é que temos Nuno Tristão, já lá iremos a isso, mas o verdadeiro motivo é realmente o poder político, digo eu, numa primeira abordagem possível.
Sim, sim. Repara, a ideia do título, não é? Uhum. Anórias Alcatruzes. Pois. Anórias Alcatruzes tem essa, digamos, essa
porque,
imagem.
Porque o João Correia Nunes tem, a páginas 17, como Nora de Alcatruzes. Depois já a parte final, páginas 380, a Nora e os Alcatruzes. Uhum. Sendo que na primeira, como Nora de Alcatruzes, cita Sic transit gloria mundi. Quer dizer, estas coisas são todas efêmeras, ao fim e ao resto.
Exatamente. A Nora e os Alcatruzes, hoje se calhar já é um termo que não será tão comum como era na minha juventude na Beira, mas a Nora e os Alcatruzes, o mecanismo que tira a água do poço, não é? Uhum. E que tira a água do poço com alcatruzes, que são aqueles claro. Potes
sim, sim.
que vão abaixo e vêm acima, não é?
Com burro ou sem burro?
Com burro ou sem burro, exatamente. Uhum. Às vezes o burro era o próprio nome do burro.
Pois.
Mas esse sentido do alcatruz que vai abaixo e vem acima, e vai abaixo e vem acima, uhum. era um pouco a metáfora para isso que o António estava a dizer, que são, digamos, a transitoriedade uhum. das glórias do mundo, a transitoriedade do poder, a transitoriedade do sucesso, a transitoriedade de todas essas coisas que são por natureza efêmeras, mas que nós sempre, pelo menos quando as vemos ou quando as vivemos, achamos sempre que são muito mais importantes e que são muito mais definitivas. Mas, de facto, tudo é efêmero e eu achei que esta era muito interessante, que este quadro fosse para nós hoje, este político, o próprio símbolo dessa efemeridade. Uhum. Não só por ter desaparecido, pronto, não era aí que eu queria chegar, não é por isso, é por eu ter o que digo no livro, é o que eu tento explicar no livro, é que este político, este políptico, não são seis tábuas uhum. contemporâneas, são três tábuas que depois são trocadas uhum. por outras três tábuas. Uhum. Para quem conhece uhum. o quadro, para quem se lembra do quadro, o quadro tem duas figuras centrais, não é? Dois santos, que são muito parecidos, uhum. que estão em duas tábuas diferentes, que são praticamente iguais, esses dois santos, e depois tem mais quatro tábuas laterais, que são quatro tábuas que representam uma série de personagens uhum. da cor da época. Ora, o que eu digo, o que eu tento aqui, digamos, na minha história passar, é a minha interpretação do que é que são estes quadros, não é? E a interpretação é exatamente, em termos do que o António estava a dizer, transitoriedade do poder, fazendo um pouco a história da época, que o António já resumiu muito bem, nós temos em 1449 uhum. A Batalha de Alfarrobeira. Uhum. E segundo as investigações mais recentes de endocrinologia, que mede a idade da madeira, das tábuas pelos nós e tal, sabe-se hoje, e isso sim é um dado científico, que estas tábuas são mais ou menos, têm todas datas diferentes, têm todas datações muito diversas, mas as mais antigas são posteriores a 1442, portanto são de 1443, 1444. Estas tábuas eram, de facto, na altura, coisas muito preciosas, eram madeira do Báltico, que vinham lá de cima do norte da Europa, portanto eram coisas caras e que às vezes estavam guardadas, não é, nos ateliês dos pintores ou nas estâncias que produziam estas peças para pintar, estavam muitos anos guardadas até serem usadas. E, portanto, sabemos que são posteriores a 1445. Ou seja, se o quadro é pintado por essa época, e hoje também há algumas teses de que existiria uma própria datação num dos quadros, há quem defenda isso. Aliás, houve uma investigação centrada na Torre do Tombo que diz que descobriu uma data num dos arabescos. Parece que é um arabesco, mas que há investigadores que dizem que é a data de 1445. Um quadro que representasse, digamos, a classe dominante da época, como claramente este quadro pretende representar, não é? Isso ninguém tem dúvidas. São as figuras de referência da época que são retratadas. Um quadro que pretendesse retratar essas figuras e que fosse pintado em 1445, essas figuras todas que mandavam no país em 1445 caíram em desgraça em 1449, da Alfa Romeira, no fim de uma guerra civil, e toda essa classe dominante é pura e simplesmente ou morre, no caso de Dom Pedro, que morre na batalha, ou foge, ou é preso, ou são considerados traidores, ou por aí fora. E, portanto, um quadro que estivesse na sede de Lisboa, a celebrar os poderosos da época, no dia seguinte à batalha de Alfa Romeira, tinha que ser retirado, porque é evidente que isto era um pouco como no 25 de Abril estar os poderosos do pré-25 de Abril na sede de Lisboa, teriam que ser retirados os quadros, bem evidente, bem da natureza das coisas.
E, portanto, que faz lembrar os quadros de Marcelo Caetano e Américo Tomás nas escolas primárias e nos liceus.
Exatamente. E, portanto, não tenho muitas dúvidas, acho que é do senso comum, que se um quadro qualquer pintado em 1445, representando os poderosos de 1445, teria que ser retirado. E isso, portanto, explica parte da história, explica porquê que estes quadros desapareceram e foram escondidos. Depois, o que eu digo é que, dada a importância do santo, porque, vamos lá, eu já agora acrescento outra data, outra data aqui à nossa história, é que em 1443, isto é, 2 anos antes do quadro ser pintado, morre o infante Dom Fernando
em Tânger.
Depois da batalha, ele fica como refém, lembram-se todos da história, ele fica como refém em Tânger, é prometido que será trocado por Ceuta, depois resolve o país, as cortes resolvem não cumprir esse trato, e ele é abandonado. Bom, é abandonado, mas com um grande trauma nacional, porque, pronto, é um príncipe, é o irmão do rei, que fica dado humilhantemente como refém aos infiéis, não é? E, portanto, isso é um drama nacional, reúnem-se não sei quantas cortes, resolve-se que não, senhora, que não se entregue a Ceuta, e ele morre com fama de santidade. Morre em martírio, vá. E é uma humilhação nacional e é ao mesmo tempo uma glória, porque é um santo, e é um santo que é logo levado aos altares, e portanto eu também digo que se em 1445, 2 anos depois da morte dele, se pinta um quadro, se pinta não, se conclui a pintura de um quadro com esta importância, eu alinho pela tese fernandina, acho que este é mesmo Dom Fernando. E repare, eu acrescentaria aqui uma coisa, que é o seguinte: Estes quadros religiosos, na época, têm uma função. Estes quadros não são decorativos, estes quadros são catequéticos. Não é?
Claro, claro.
A função é contar uma história
claro.
Aos fiéis.
Pois, sustentar a fé dos prosélitos.
Exatamente.
Não é?
E, portanto, a função catequética tem uma base, que é as figuras têm que ser reconhecíveis.
Uhum.
As figuras religiosas, logo primeiro, isto é, os santos têm todos, daí... Que nós saibamos, todos os santos têm as suas referências obrigatórias, não é? Têm as suas características, digamos assim. E o São Vicente, que é a tese mais dominante, tem as caravelas,
uhum.
tem os corvos,
uhum.
Tem a palma do martírio e por aí fora. Este não tem nada disso.
Uhum.
Portanto, este São Vicente, eu ponho aspas neste São Vicente, porque eu acho que é o infante santo, é o Fernando, mas se fosse São Vicente, era um São Vicente estranhíssimo, porque era um São Vicente sem nenhum dos atributos do São Vicente.
Uhum.
E, portanto, seria muito estranho que essa função catequética do São Vicente tivesse que ser uma função muito imaginada, porque o homem, coitado, pela uhum. expressão, o santo não tem nem caravela, nem corvos, nem palma, nem uhum. nada, não tem
uhum.
nada.
Uhum.
Então, eu digo que em 1442 morre morre o Dom Fernando, faz-se este quadro em clima de grande emoção nacional e de grande comoção nacional, faz-se um enorme quadro que representa o santo e homenageia ao santo, e mais, sepulta-se o santo, porque o santo ainda por cima, o Dom Fernando, o infante santo, ficou em sepulto, ficou lá, nem o corpo nós tínhamos. Portanto, também a única maneira de homenagear e fazer quase um funeral ao santo é isto, é levá-lo aos altares e pô-lo na Sé com toda a corte a ser abençoada pelo santo. E, portanto, em 1445, acaba-se o quadro 2 anos depois da morte de Dom Fernando. E este quadro chega a 1449, quadro que eu digo que é um tríptico, não são os seis, são os três, são três deles, o central e dois laterais, tem que ser retirado. Tem que ser retirado, mas nós estamos, houve meia dúzia de anos depois dele ter sido pintado, não é? Estamos em 49, temos 4 anos depois do quadro ter sido pintado e 4 anos depois do quadro estar na Sé. Portanto, o que eu acho é que mandava o bom senso político que fizesse outro quadro com o mesmo infante santo e com os novos poderosos.
Pois é isso.
Os novos poderosos que também não dispensavam esta consagração, que era estar ao lado do santo e sendo abençoados por ele nos altares da Sé. E, portanto, assim se fez. Assim se fez. Os novos quadros são colocados na Sé. Em 1400, digamos assim, 51, 52, por aí.
Uhum.
E agora falta uma peça no puzzle. E a peça do puzzle é porque é que desaparecem estes segundos. Este segundo painéis, este segundo conjunto, porque é que ele desaparece?
Uhum.
Bom, é que os novos poderosos, a seguir à alfarrobeira, é a aristocracia
dos Braganças,
da velha guarda, desviada pelos Braganças, por Dom Afonso.
Viseu,
e, portanto,
Viseu.
Exatamente, e portanto, todos estes poderosos, uns anos depois, caem em desgraça quando chegou Dom João II ao poder.
Isto é,
o filho do Dom Afonso V, estamos aí para Dom Afonso V, o Dom Afonso V morre uns anos depois, veio o filho, né, que o António já referiu, Dom João II,
uhum.
e o Dom João II, como nós nos lembramos, a primeira coisa que faz é matar o Bragança, executá-lo, condená-lo e executá-lo, o Dom Diogo de Aveiro, pronto, tudo por aí fora, todos estes novos consagrados pelos segundos painéis caem, por sua vez, em desgraça.
Pois.
Uns anos depois, no tempo de Dom João II. E, portanto, o tal pobre político, o segundo que está na Sé, torna a sair.
Pois.
Estão lá os traidores todos. Estão lá, todos os que o Dom João executa, estão lá. E, portanto, outra vez desaparecem os pobres dos painéis.
Uhum.
Porquê que os painéis sobrevivem? Porquê que eles não são destruídos?
Bom,
aí tem que se ler a história, não é?
Aí é a história, não é? Exatamente.
A história explica como é que eles, segundo os painéis, desaparecem, como é que os primeiros desapareceram, porque
claro,
é que foram
claro.
Destruídos, porque é que chegaram aos nossos dias. Isso, digamos, faz parte da trama. Da
Exato.
trama e do crime, porque depois, pronto, há aqui, de fato, a parte da, digamos, mais ficcional é que este desaparecimento dos segundos, da segunda versão, dá-se no meio de um crime, no meio da SEG, que, pronto, o ator, o pobre
Do Afonso.
do rapazinho,
O Afonso Vicente.
do André Vicente,
Ou
do
André
André Vicente,
Vicente. O
do
Afonso
André
é o da
Vicente.
Maria, exatamente.
O André Vicente é assassinado e depois, pronto, e por aí fora descobre-se porque é que o Frei Timóteo vai investigar esse crime e vai
Claro.
descobrir porque é que,
Claro.
como é que os painéis desaparecem por aí fora. E, portanto,
Mas o que eu
essa é a
quero
história da
dizer,
trama.
estava-me a lembrar do Afonso, era o André Vicente que foi a vítima. Não iremos contar a história, como é evidente. Mas é um romance de amor, não é um romance de época, mas é um romance que retrata todo aquela, vamos lá, todos os pontos de ligação entre o fantástico, o maravilhoso, o espaço económico, a manipulação do poder político. Temos a Abravanel, temos o Gadelha também com aquilo que era o ler nas estrelas, como diz o outro. Antes do tempo e da época, da nossa época, eram olhados com muito interesse, muito respeito, mas, como todos os romances, como dizia o velho sábio inglês, também é uma história de amor. Este romance também é uma história de amor que atravessa sempre, quase num plano também de grande tensão, todas as páginas do seu romance. Qualquer romance, como dizia o outro, obviamente que tem que ter estes, vamos lá, elementos contrapontísticos. Por um lado, aquilo que é o exercício da análise de personagens, o Zabrabanel, o Nuno Tristão, o Cardeal Alpedrinha, depois também aquelas, o Barão do Olvito, os novos. Vamos lá, os novos apoderados do poder, a presença de Dom João II é uma presença sempre distante, não aparece, sabe-se que o homem está lá, que o homem controla o país, mas aparece Dona Leonor, a mulher, a mãe, que fica alvoroçada, se quisermos, com o destino que Guedelha entreviu nas estrelas, e depois todo aquilo que é os interesses políticos da época, as manipulações, os interesses, as coroas de Castela e a coroa portuguesa, e depois como é possível de Lisboa fazer naufragar e levar Nuno Tristão à tragédia e à morte. Mas também é, como dizemos aqui com esse Frei Timóteo, um homem generoso, um homem que tenta procurar e compreender o espírito do tempo e da época, e tudo isto passa aqui neste seu romance. Claro que o João Correia Nunes dá a liberdade total ao leitor e à leitora e ao intérprete deste seu romance, mas também, em fundo, é passível e possível interpretar a Nora e os Alcatruz desta maneira.
Sim, eu acho que sim, completamente. Há toda uma trama que se pretende, digamos, que pretende cozer a explicação do quadro e que pretende dar interesse, digamos, ao seguir da história. E essa trama tem os ingredientes que, pronto, que vão surgindo, sabe? Há uma experiência, de facto, de escrever um livro que eu digo que é uma experiência que para mim foi do mais enriquecedor que houve, porque é uma experiência, por um lado, de liberdade, porque, de facto, é aquela coisa que eu há bocadinho dizia no princípio da nossa conversa, António, que é o poder chegar à parede em que o cientista não consegue passar, e passar, e, portanto, e inventar. Essa liberdade do ficcionista é uma experiência incrível. E há, por um lado, essa experiência de liberdade e de criatividade, que é uma coisa quase infantil de inventar uma história, de inventar um personagem, de inventar o passo seguinte, e agora se acontecesse isto, o que é que acontecia a seguir e por aí fora. E por outro lado, para além desta liberdade, eu acho que há o construir de uns personagens que adquirem eles próprios também liberdade. E essa é uma experiência que eu, de facto, nunca tinha tido e que confirmo e que confirmei e que vivi, que é, de facto, todos estes personagens, a partir de certa altura, começam a ter uma autonomia e uma liberdade que nos surpreende. Nós que achamos que somos os criadores e que, às vezes, nos parece que aquilo que aconteceu e que nós relemos no dia seguinte, pensamos quem é que se terá escrito isto, porque eu não sei de onde é que isto apareceu, esta evolução da história. Eu, por exemplo, olha, estava a falar agora do Mestre Gadelha. O Mestre Gadelha era um personagem que eu tinha pensado que iria ter um papel completamente secundaríssimo. Coisa, havia ali uma referência ligeira ao Mestre Gadelha e o Mestre Gadelha vem-se a revelar, digamos, quase a chave do fim da história.
Pois é, pois é, pois é.
E foi ele que quis, quer dizer, claro. Não, foi ele que inventou, ou que se lembrou, ou que me lembrou a mim. Que era assim que a coisa tinha acabado. O Abravanel, que era suposto ser digamos, o personagem central, e que é,
de alguma forma.
O personagem central da história, depois, por razões que a mim me ultrapassaram, nunca aparece. E é, de facto, uma coisa um bocadinho... é uma coisa, digamos, singular, o personagem central não aparecer.
Ninguém sabe dele, não aparece aos encontros marcados.
Ele nunca aparece e continua a ser e foi o personagem central da história. E de facto, é também isso surpreendente. E, portanto, todas essas personagens que, de facto, por um lado, criam uma história, uma tensão romântica entre alguns deles. Por outro lado, uma experiência de violência, uma experiência de sentido de conflitos de poder, tudo isso são experiências que vão nascendo, e que foram, neste caso, pelo menos na minha experiência, foram nascendo com uma certa, digamos, autonomia do próprio escritor. É muito curioso, eu, pelo menos, confirmo coisas que já tinha lido em algumas... algumas entrevistas, em alguns textos. Há um livro interessantíssimo da Rosa Monteiro, que é a Louca da Casa, não é? Que é sobre a imaginação e esse trabalho dos escritores, em que ela, de uma ponta à outra do livro, conta histórias de experiências de escritores deste género, da Louca da Casa. A Louca da Casa é a imaginação, não é? Dizia Santa Teresa d'Ávila, que era a Louca da Casa, a imaginação. E ela faz um livro sobre a Louca da Casa, sobre a imaginação, em que retrata estas experiências dos escritores de convívio com os seus personagens e da liberdade que esses personagens adquirem. E, de facto, é muito engraçado, é muito extraordinário nós sermos surpreendidos por essa. Portanto, quando o António me põe a construir todas essas tensões ao longo do livro, eu confesso-lhe que algumas tive a consciência delas e algumas outras surpreenderam-me, porque de facto o livro tem a sua própria liberdade.
Uma das coisas, e estamos a chegar ao final da nossa conversa, ou aproximando do final, mas como tivemos a crónica de Dom João I sobre um tempo e um momento, tivemos o Teatro Vicentino. Tivemos a recolha do Cancioneiro Geral, aliás, um dos personagens que aqui é referido também aparece no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende. De alguma forma, e com esta distância, ou este elemento diacrónico, este também é o romance de um dos tempos e de um dos momentos mais dramáticos, porque o linguajar, os diálogos, o retrato todo ele feito de síncopes constantes e depois analepses e depois aquilo que muitas vezes chama flashback para trás e depois iremos perspectivando, de alguma forma é o romance de uma época, de um tempo que ainda não tinha sido escrito, provavelmente. Ou pelo menos, para o João Correia Nunes, se o há, se o houve, não foi feito de forma suficiente e satisfatória para o impedir de escrever A Nora e os Alcatruzes.
Pois, eu não quis fazer um romance sobre um tempo. Eu quis
Claro,
fazer um
claro.
romance sobre uma peça,
Claro.
sobre um quadro. E portanto, o tempo, confesso-lhe que é um cenário, não é?
Claro.
E portanto, por razões de conjuntura histórica, o o quadro é feito desse tempo e com essa gente à volta, e portanto o recriar da situação e o recriar das tensões políticas que existiam à época e tal é um recriar um pouco de criar perspectiva para o contar de uma história. Portanto, eu diria que esse tempo, não sendo secundário, é um cenário. É um cenário para contar uma história, digamos, o enquadramento que eu achei necessário para colocar as pessoas no tempo e para colocar o leitor também naquele tempo e o poder viver um pouco melhor o que se está a passar, porque eu acho que isso era necessário, não é? Quer dizer, o contar Lisboa daquela época, não é? O descrever as ruas de Lisboa daquela época, conseguir tentar colocar as pessoas a passear por Lisboa, a ver as procissões, a ver a maneira como se vive ou se come, ou se vai, ou se reza, ou se viaja. Eu acho que tudo isso são elementos que nos fazem criar, digamos, uma leitura do texto muito mais interessante, não é? E, portanto, haverá, com certeza, outros romances da época. Eu digo que dos romances desta época que eu mais gostei da minha juventude foram os próprios do Alexandre Colano, claro. E de facto aí também era um pouco a mesma estratégia, digamos assim, que era criar toda uma descrição do que se passava e dos ambientes para depois contar a história. Olha, voltamos outra vez ao Nome da Rosa, no fim.
Claro.
É o que faz o Humberto Eco, não é? No fim é isso, é criar isso. Todo aquele ambiente. Nós estamos dentro da catedral, não é? Quando lemos, estamos lá dentro e estamos a ver aquelas caras. Claro que depois ver o filme simplificou a coisa, não é? Ajudou. Mas sabe que eu acho que o livro tem esta vantagem em relação aos filmes, não é? É que cada um de nós vê a sua catedral, não é?
Claro.
Depois de ter visto o filme, parece que todos nós passámos a ver aquela catedral. E passámos a ver o Baskerville era aquele. E todos eles tinham aquela cara, era o Sean Connery. E de facto, não, é muito mais interessante. Eu acho que ler a leitura. E o António Ferreira sabe isso bem, não é? Melhor do que todos nós, que a leitura tem isso, tem cada um fazer o seu livro, cada um fazer de certeza que quando eu contei aquela procissão no livro, cada leitor vai ver a sua procissão.
Claro.
E isso é muito interessante, não é? Isso é o grande prazer do livro, é esse, não é? É dar um espaço enorme ao leitor de fazer a sua própria história e de ver o seu próprio livro.
E termina assim a edição 807 de Livros com Rumo. Esta semana a conversa foi com João Correia Nunes, a propósito de A Nora e os Alcatruzes, romance histórico editado pelo Clube do Autor. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.